E nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito já trabalhando, né? Estamos aí com 10 dias de janeiro, Douglas Puttrick. Obrigado por atender o nosso convite, Douglas. E vamos falar um pouquinho de como é que está sendo esses primeiros dias agora como prefeito. Boa tarde.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Ali Soares. Boa tarde a todos que nos acompanham através da Rádio Ampere. Quero desejar aqui primeiramente um feliz ano novo a toda a nossa população. Que seja um 2025 de muita saúde, muito trabalho, prosperidade a toda a nossa gente, que possamos aí junto construir um Ampere cada vez melhor.
Bom, Douglas, hoje vamos começar tratando sobre esse assunto aqui, né? Depois a gente passa para outros temas que a gente conversou antes, né? Essa questão dos garis, esse projeto que foi em regime de urgência para a Câmara de Vereadores, que foi aprovado, e a questão do lixo, mais uma vez no começo aí, gerou um pouco de desconforto, né?
Isso, com certeza. Como a população já está ciente, desde o ano passado, depois que a gente teve a suspensão do projeto lá com a DEPEN, que com eles a gente tinha conseguido fazer funcionar a questão da coleta do lixo, depois disso a gente vem sofrendo um pouco essa questão da coleta, e o final do ano acumulou bastante. Historicamente, o final do ano sempre tem o lixo, ele chega até quase dobrar a quantidade de lixo, e no início do ano a gente já viu que o município, a cidade estava um pouco suja, a questão de lixo acumulado. Então, prontamente a Câmara de Vereadores atendeu o pedido, quero aqui agradecer ao Írio e ao vereador Írio e a todos os vereadores, prontamente atenderam o nosso pedido e já em regime de urgência aprovaram esse aumento da quantidade de vagas, que são hoje 10 garis, a gente pediu para aumentar para 20, que com mais essa quantidade de pessoas, a gente tenta dar uma acelerada nessa questão da limpeza. A gente sabe que o município aí precisa com urgência fazer essa limpeza, e o nosso primeiro foco inicial vai ser essa questão de fazer uma limpeza toda na cidade, tanto na questão de coleta, roçada, questão de entulhos, né? Mas a gente tem esse problema, questão das férias, né? Isso é normal, todo funcionário tem o direito a férias, então as nossas equipes estão retornando aos poucos. Eu acredito aí que próximo ao dia 20 a gente vai estar com toda a equipe completa, e assim a gente consegue dar um retorno mais eficiente no nosso serviço.
Como é que vai funcionar essa questão da contratação dessas 10 vagas aí, para compor essas 10 vagas aí?
Isso, de início a gente lá na Câmara de Vereador mesmo, já passei para os vereadores, quem já tinha conhecidos, pessoas que estão solicitando vagas de emprego na agência também, para a gente já estar direcionando, uhum, né? Para direcionar para o departamento de RH, para a gente já estar fazendo essa contratação, né? A gente vai fazer um processo seletivo porque eu preciso de urgência contratar essas pessoas, então agora no primeiro momento é mais assim, é uma questão de indicação mesmo. Quem sabe, precisou de alguém que esteja trabalhando, a gente já indica, ó, passa lá na prefeitura, já vai estar fazendo a contratação imediata.
E já começa a trabalhar.
Começa já segunda-feira. Preciso dar um retorno mais rápido possível, né?
Pô, essa questão do lixo, né, ela inclusive foi um problema nas outras cidades da região, né? Essa questão do lixo de final de ano.
Não, com certeza. O lixo, na verdade, já vem sendo trabalhado, inclusive um consórcio. Tivemos uma reunião na começo da semana já com os prefeitos aqui da região, do Consud, que o prefeito Jean Cato de Santa Isabel é o presidente. Tem um consórcio já que está sendo montado, que justamente tinha um prazo para os prefeitos estar se regularizando, e agora foi prorrogado esse prazo para estar montando um consórcio entre todos os municípios para a gente tentar dar um retorno mais eficiente, tentar melhorar essa questão do lixo. É um problema sério em todos os municípios. Já estamos, inclusive hoje tinha uma reunião com o meio ambiente, questão do planejamento, para nós tentar ver um novo projeto para a gente implantar no nosso município, né? Nos próximos dias aí,
projeto conforme, de coleta de lixo, tu disse?
Isso. Conforme a gente tiver o projeto andando, a gente vai estar fazendo algumas reuniões com os vereadores também, para a gente conseguir discutir a melhor forma, porque a gente tem que tentar dar mudar isso, né? Tentar ver uma forma melhor de solucionar, e com certeza a gente vai precisar da participação da população.
Bom, na sua posse, você não anunciou os secretários, e aí começaram os trabalhos. O que, que tem aí para passar para a nossa população? Quem são os secretários aí?
Já na posse a gente estava na parte de montagem, né, Júlio? A gente começamos ali já dia 2 já comecei com algumas reuniões, já viemos todos os dias, a prefeitura está trabalhando internamente, porque já começa aquela situação de banco, você tem que correr atrás do banco, fazer nomeação, publicação, troca de contas, né? Então a gente já vem desde aqueles dias. Então, alguns secretários foram reconduzidos, né? Que é o caso do financeiro, a caso da secretária de educação, esporte, cultura, né? Que era a Margarete, o Jucá, o Vonei, o Deote, foram reconduzidos. Para assumir a pasta do administrativo, será o Evandro Dalvesco, que era o secretário de indústria e comércio. Nossas secretarias de agricultura será o Wildo Marchiori, que já trabalhou também, tem uma experiência, vereador.
Já foi, inclusive, secretário da agricultura, né?
Para assumir a pasta da saúde, a gente reconduziu a Bruna, que vem fazendo um grande trabalho, cuidava já do hospital também, sabe, tem um grande conhecimento, e a saúde, como a gente sempre pregou na campanha, não vai ser diferente, vai ser nosso carro-chefe junto com a educação. O setor rodoviário assume o Nego Corá como secretário de rodoviário, e a Secretaria de Urbanismo é o Lindonor Mindolo. Né? Uhum. Alguns secretários já assumiram, né? Já saiu algumas publicações, e outros secretários vão assumir no decorrer do mês.
Bom, a gente tem aí que perguntar para você essa questão da polêmica em relação a essa recomendação do Ministério Público em relação ao secretário de Planejamento, que seria e que é, né, o Siqueira. Sim. Ontem a gente conversou, né, no final da tarde. Como é que está essa situação aí?
É, ontem até a hora que você me chamou, eu fiquei sabendo pela sua ligação, pela mensagem, né? É, hoje pela manhã eu cheguei na prefeitura, o meu jurídico passou que tinha recebido a recomendação, a notificação com a recomendação, e a gente vai estar fazendo os esclarecimentos, né, necessários, e vamos estar encaminhando para a promotoria, né? Uhum. A gente entende a recomendação da promotoria, ela acha necessário fazer essa recomendação, mas a gente tem nosso pensamento também em questão de agentes políticos, secretários. Eu tenho que montar o meu grupo, que eu entendo que vai ser da melhor forma e vai dar um resultado para o nosso município.
E, né, pessoas de confiança.
Pessoas de confiança e pessoas que já mostraram que conseguem fazer um bom trabalho, né? Então a gente vai estar esclarecendo todos os questionamentos do Ministério Público e vamos estar enviando para que o promotor possa analisar da melhor forma possível, e depois a gente vamos ver como é que vai acompanhar.
Bom, Douglas, o pessoal volta, a maioria dos funcionários voltam de férias dia 20, é isso?
Dia 20. E o setor rodoviário, para você ter uma ideia, desde o dia 2 já estão em 8, 9 funcionários. Uhum. Então a gente montou uma equipe para começar a parte de limpeza na cidade, juntar entulhos, né? Mas hoje eu acredito em 10, 12 funcionários somente. É, a partir de semana que vem começa a retornar alguns, mas dia 20 volta a maioria do efetivo. Nós chamamos, inclusive, uma equipe que a gente tinha contratado para fazer as roçadas na cidade, porque esse pessoal está de férias. E não adianta eu, nesse momento, antecipar as férias desse funcionário, porque logo ali na frente eu vou ter essas férias acumuladas, então, sim, é melhor já deixar e começar o ano com as férias em dia, né? A questão do setor de saúde já está funcionando normal, né? Eles estão em alguns sistemas de escala, mas todo mundo mesmo é a partir do dia 20 de janeiro.
Bom, e em relação a projetos aí, você nos falava aí para mim, para o Reinaldo e para a Angelita agora há pouco, né, que você já fez algumas conversas aí com os teus secretários, com a sua equipe em relação a recursos para serem implementados em projetos. Como é que está essa questão? Porque tem algumas situações também do ex-prefeito Zuca. O que tem do ex-prefeito Zuca que vai poder implementar agora nesse primeiro semestre?
Bom, Júlio, inclusive eu já quero fazer o convite aqui hoje às 2h30 para você estar acompanhando nós lá. Nós já vamos fazer assinatura da ordem de serviço da ampliação do posto do bairro Colina Verde, né? Já foi licitado, hoje à tarde a empresa vai estar ali na prefeitura, a gente já vai fazer a assinatura da primeira ordem de serviço do mandato para a gente já iniciar essa obra. Os outros projetos a gente já está acompanhando. Primeiramente, a gente já fez pegou toda essa parte de obras que já estão licitadas, que iniciaram as medições, né? A questão do ginásio, já chamamos a empresa para começar as tratativas, fizemos algumas contrapartidas que o município tinha que fazer com maquinário, então elas já vão estar retomando essas obras. Mais tardar aí, semana que vem, na outra semana, todas as obras que pararam no final do ano já vão estar retomando. Estamos finalizando os projetos que já vinham do prefeito Zuca, que é a questão dos calçamentos, nós temos em torno aí entre os projetos que estão para nós assinar e os que já estão assinados, dá aproximadamente 25 quilômetros de calçamento para executar no interior. Então a gente está agilizando ao máximo para assinar esses convênios. O Estado volta a partir do dia 21, volta a funcionar a questão do Estado. Então a gente já vai agendar as primeiras...
Não viajou ainda para Curitiba?
As audiências já para Curitiba a partir do dia 21, para a gente já começar essas tratativas para acelerar o máximo possível. Que a gente entende que o que eu consegui acelerar agora, começo do ano, encaminhar os projetos, assinar convênio para licitar até metade do ano, para iniciar a obra esse ano ainda. Porque o outro ano já começa a questão política, já começa outra eleição.
Outra eleição, então, outra peleia.
E daí já começa, e daqui a pouco tem o período eleitoral, já as obras já têm que ser liberadas até ali perto do metade do ano, e então eu tenho que acelerar o mais rápido possível. Então esses primeiros 10 dias a gente focou justamente na questão da limpeza, organização, e acelerar esses projetos ao máximo, né? Então a gente espera aí que a partir do dia 20 a gente vai montar uma comitiva, vamos a Curitiba. Se for necessário, ali a partir do mês de fevereiro, ir a Brasília, nós vamos a Brasília também, para nós conseguir acelerar esse projeto ao máximo. Uhum. A nossa escola, inclusive, essa semana passada avançou mais um pouco, já foi liberada, agora estamos esperando só a assinatura do termo.
Vai sair essa escola?
Vai sair.
Vai, eu espero ainda...
É do vermelho esse recurso, isso, né? Do vermelho pai.
Isso, eu espero ainda lançar o edital ainda no primeiro semestre. Né, desse ano ainda, eu espero
lançar. Vai ser atrás do anfiteatro.
Atrás do anfiteatro. Então a gente vai estar acompanhando, espero lançar essa obra ainda no primeiro semestre desse ano.
A ideia é ser o Caetano lá? Ou uma outra escola?
É, na verdade, a ideia é a gente transferir uma parte dos alunos para lá e a gente vai tentar reformar aqui e ampliar a questão do ensino integral no nosso município. Né? Que isso dá um bom auxílio para nossas famílias, porque impacta diretamente na questão da qualidade e a questão financeira das famílias também.
Questão financeira, né? Questão financeira. É, Douglas, em relação ao interior, questão das estradas rurais, aí a gente tem, né, alguns ouvintes que sempre, né, procuram a gente, conversam com a gente, aí Santa Inês, alguns pontos aí. Como é que vocês pensam em trabalhar? A gente, claro, tem o Nego Corá, que é o secretário, mas como é que vocês estão planejando isso?
Então, agora nesse mês, durante o mês de janeiro, a gente já está com uma equipe, com a patrola, já fazendo alguns atendimentos, né, para tentar solucionar. Agora nesse início a gente vai montar uma equipe para estar fazendo um socorro, né, mas a partir disso, quando voltar toda a equipe, a gente vai fazer um planejamento e vamos vir aqui na rádio mesmo, junto com o Nego, e vamos passar, a gente quer montar um cronograma de serviços, passar quais vão ser as comunidades que a gente vai estar atendendo, e fazer justamente o que a gente falou na campanha. Vai ter algumas comunidades, algumas ruas no interior que estão muito estreitas, algumas situações que a gente vai pedir para o pessoal remover cerca.
Sim. É porque tem ali, por exemplo, Fonte Bela ali. É,
vamos subir algumas estradas, alguns lugares baixar. Tem alguns locais que a gente, junto com a agricultura, com o Wildo, a gente vai estar pedindo para conversar com os moradores, que tem que fazer aquela questão da contenção de água também, que está correndo, jogando toda a água para as ruas também. Né? Então, mas a gente já pensa em, a partir de fevereiro, já passar o cronograma de serviços e começar com duas equipes de trabalho.
Bom, a gente está recebendo bastante mensagem, a gente vai tentar aqui atender. A gente comentou aí dessa questão da Santa Inês aí, né, que o pessoal tem comentado, né? É, e é claro, também o Nego vai passar, né,
para ver. Sim, ele já está girando,
já tá girando as
comunidades para ver quais.
Até porque tem a questão do transporte escolar, né? Ali a questão da Fonte Bela também, né, que tem essa situação que o pessoal tem comentado, mas como o Douglas disse aqui, vai ser passado aí pelo secretário, e semana que vem a gente vai procurar, né, conversar com todos os secretários. Alguns não foram nomeados, como você disse ainda, né?
Isso, mas alguns vão ser nomeados já a partir de segunda-feira. Mas eu acredito que...
Tem um que eu sei que saiu de férias hoje. Que ele não tinha saído no final do ano, mas eu sei.
É, como já tinha...
Meu amigo Jucá.
Como já tinha a questão de como ficou, no caso, a situação e tal, e eu manteria... A lei permite que você não precise exonerar todos eles no final do ano. Então, os secretários que foram reconduzidos, a gente manteve. Não fez a exoneração no final do ano, né? Então, foi reconduzido alguns.
Ah, não sabia que dava para fazer isso aí.
É, teve uma alteração na lei e não precisava. Daí, de certa forma, foi até bom, que teve uma economia para o município. Né?
Uhum. Tu vai exonerar todos
no final do ano,
dá um impacto. É décimo, férias.
Tem que pagar tudo, né? Tudo.
Então, a gente...
E os deputados? Tá conversando com os deputados?
Já tivemos agora...
Vai ser quem? O indicado lá em Curitiba vai ser o Traiano, o Matheus?
Vai ser o Matheus. Matheus, representando o município.
Isso, Matheus Vermelho.
Matheus Vermelho.
Mas a gente já recebeu visitas aqui agora nessa semana dos assessores também. O assessor do Matheus Laiolo, Balzan, já esteve aqui visitando o município, sinalizando nós com recursos também, já, né, acompanhando também os outros recursos que ele destinou, né, Júlio? E como eu comentei com você antes ali do lado, eu quero fazer um pouco diferente essa questão dos recursos. Eu quero, não é que a gente quer esconder o peixe, né, que diz outro, mas a gente quer já passar anunciar o recurso quando ele já estiver mais em fase, já um pouco mais adiantado, porque a gente causa uma expectativa na população, não que o recurso não venha.
Mas demora, né?
Mas a gente que está ali dentro, a gente entende, sabe bem o funcionamento. Então eu sei que quando eu vou lá para o deputado e peço um recurso, o deputado já me garante esse recurso, eu sei que eu não vou perder o recurso. Porém, entre a garantia do recurso, até assinar o convênio, até liberar a licitação, lá vai 8, 10 meses. Uhum. E quando eu anuncio para a população que eu ganhei um recurso para fazer uma pavimentação, a população entende já que dentro de 5, 6 meses esse recurso já vai estar sendo executado, que em 6 meses já vai estar o asfalto, o calçamento na frente da sua casa. E às vezes demora um pouco mais. Então a gente quer
tentar anunciar esses recursos um pouco mais próximo, quando a gente já estiver próximo de lançar o edital. Uhum. Para tentar diminuir um pouco essa ansiedade por parte da população, né?
É, porque se você anuncia, o povo já quer...
Já quer que seja executado o mais rápido possível,
né? Mas tem uma burocracia grande para... Você foi secretário e sabe como é que funciona, né?
Tem uma burocracia grande, e é o que acontece. Recursos federais demoram um pouco mais também, e a gente está... Agora a gente está num período que tem aquela votação, aquelas votações lá junto ao governo federal, e isso é normal, faz parte. Tem aquela negociação, tem que tomar lá da casa, às vezes trava um pouquinho aqui, vota ali, acelera um recurso aqui, acelera um projeto lá, isso faz parte, mas aqui na ponta às vezes acaba atrapalhando.
Porque
nós temos recursos que foram liberados no começo do ano ali junto, e recursos que executou com 8 meses e recursos que nós vamos executar agora, e foram liberados em janeiro do ano passado junto, então... Veja bem.
Demora.
Mas a gente está tendo uma sinalização muito boa dos nossos deputados, né? E que nem eu disse, temos uma grande gama de deputados e todos eles
sinalizaram. E a prefeitura não vai fechar as portas para deputados que seriam de partido de oposição?
Não, com certeza.
A gente sabe, né? Por exemplo, tem o Zeca Dirceu, que é um deputado que sempre ajuda a Ampere.
Inclusive, hoje mesmo, na reunião com os vereadores, eu já deixei as portas do gabinete abertas, já falei para todos os vereadores que eu estou disposto a visitar todos os deputados junto com eles, porque o recurso que o vereador conseguir é para o nosso município. Exatamente. Não é para mim o recurso, é para a nossa população. E se com 9 vereadores a gente já conseguiu o recurso, com 11 a gente tem que conseguir muito mais. Então eu vou estar disposto a ajudar todos os vereadores, assim como eles também vão estar dispostos a nos ajudar. E todo o recurso que o vereador conseguir, a gente vai garantir sim a contrapartida, vou garantir a equipe técnica para executar os projetos e vamos destinar o recurso para onde o vereador se comprometeu durante a campanha e se comprometeu junto ao deputado.
Bom, em relação a investimentos aí em secretarias, né, a gente durante a campanha conversou contigo, né, entrevistamos em relação à cultura, porque a cultura eu confesso assim que foi uma área assim que se destacou, sabe? O Volney ali fez um grande trabalho com o pessoal. É, isso vai continuar?
Não, com certeza. Nós temos
Taekwondo, né? Todas aquelas atividades lá da cultura.
Isso, a gente já, inclusive, uma das reuniões que a gente já teve foi com a empresa, justamente a empresa do Evangelista, que eles têm que... Eles têm já o comodato para fazer a construção da ampliação lá da Secretaria de Cultura, né? Que é atrás onde que vai ser a Escola de Artes, né? Que vai ter as modalidades, né? Taekwondo, é um barracão novo, 600 metros de barracão. Então eu acredito que nos próximos meses aí já começa. Nós vamos sim ampliar, queremos levar para os bairros, como foi assim a proposta nossa de campanha. Nós queremos sim continuar, são projetos que funcionaram. Inclusive já acertamos também agora, vai depender agora... Com certeza será aprovado, nós vamos encaminhar, vamos marcar uma reunião junto com a nossa Câmara de Vereadores para mostrar para eles um projeto na questão das escolinhas, questão de campo, a gente quer reativar a questão da escolinha com as categorias, que está parada já desde, se eu não me engano, 2018, acho que está parada, as escolinhas a gente quer reativar novamente. E a gente vai depender da aprovação da
Câmara de Vereadores. E com o futsal vai continuar também o apoio?
Ah, com certeza.
É porque você era vice-presidente.
Né? Era vice-presidente, então a gente vai continuar. São modalidades que têm um destaque no município, mas a gente não pode deixar, né? Não podemos abandonar, né?
Tá certo. Douglas, quero agradecer a sua vinda aqui. Né? Essa questão do urbanismo, que eu acabo ouvindo bastante gente, né? E eu sempre passo para as pessoas que nos procuram, que troca prefeito, entra prefeito, e o nosso trabalho aqui da rádio sempre vai ser esse trabalho que a gente fez com o prefeito Zuca, né, de passar as informações, porque a gente não quer fazer, né, aqui dos microfones da rádio um puleiro de confusão e tudo mais, então a gente procura, né, sanar algumas situações que, né, que são individuais e passar, por exemplo, essa semana surgiu uma situação aí do hospital que eu conversei, não é aquela outra situação, mas conversei com o Haruitz, uma outra situação de uma família, o Haruitz nos atendeu mais uma vez com muita atenção, foi lá, resolveu, né, e a gente ouve muito essa questão da cidade, ah, tá suja, o que tu pensa em fazer?
Olha, essa questão da cidade, a gente já estava inclusive reunido com a Luchelle ali, a gente tem já o projeto já aprovado. Nós queremos fazer umas grandes mudanças na questão do urbanismo. Nós entramos já em contato agora de início, o deputado já garantiu algum recurso, mas nós vamos atrás de um aluguel, já quero colocar uma máquina para questão de varrição, uma bobcat, para questão de varrer as ruas.
Quem vai gostar desse bobcat sabe quem é? O Thiago Lucchini. Porque um dia eu conversei com o Thiago e aí ele falou, não, eu falei pro Zuca, mas o Zuca não me ouve, não sei o que tem e tal, e o Thiago viu isso em uma cidade que ele... Que, é, que ele visitou. E eu me recordo que quando eu morava em Curitiba, o trabalho era feito de noite, né? De noite, que daí tinha pouco fluxo. E
você pega uma máquina dessa, a ideia é você coloca ela ali a partir da meia-noite trabalhar?
Exatamente.
Aí você coloca ela de manhã cedo, ela vai conseguir varrer todas as ruas do centro. Ela pode subir na calçada, porque ela é leve.
Uh-huh.
Ela vai conseguir ir na praça também fazer essa varrição. Então ela vai acelerar essa parte.
Isso hoje vai ser um avanço para a cidade.
Não tem.
Não parece, mas é, viu?
E a gente quer a questão das nossas caixas de Brook também, que a gente tem poucas caixas, já estão em fase de licitação, já estão orçando com as empresas, a gente quer aumentar. O nosso caminhão a gente vai estar substituindo, que aquele Mercedinho já contribuiu que tinha para o nosso município.
Já pode ir para o museu, né?
Isso, nós vamos substituir, tem um outro caminhão já que já estamos vendo para agora nos próximos dias, quando a equipe voltar, a gente está substituindo e queremos colocar, aumentar a quantidade, ter 10, 12 caixas de Brook, né? Para facilitar, porque a gente chegou ali ter 30 dias de atraso. Então imagina você agendar uma caixa daqui 35 dias.
Negócio dos galhos também, né?
Então o triturador já está sendo revisado, inclusive a gente vai ter que comprar mais um para a gente tentar acelerar essa questão. A questão das caixas de Brook, elas auxiliam bastante, porque muitas vezes, quando a pessoa vai fazer uma limpeza do lote, ela já coloca os galhos dentro, tudo limpeza. Então hoje o que está acontecendo? Ele está pedindo uma caixa de Brook e não está vindo.
Coloca na frente da casa.
Coloca na frente da casa, os galhos, ela faz um monte.
Que foi polêmica, inclusive, né? Na campanha, os galhos, né?
Foi, então a gente quer acelerar essa parte, montar uma equipe específica e essa quantidade de garis também vai estar ajudando.
Uhum.
E é por isso que a gente está tentando acelerar o mais rápido possível a questão da liberação da nossa equipe da DPEM também, porque auxilia muito.
Como é que está isso aí? A DPEM deu alguma posição?
Já começou a liberar em alguns municípios.
Já começou a liberar?
Já. Santo Antônio já liberou e nós temos agora, eu falei inclusive com um superintendente, eles passaram para nós que estão aguardando a juíza voltar, já fizeram a provocação lá, a questão de documentação, e provavelmente vai vir um policial estar acompanhando, e daí o município vai disponibilizar um veículo para ele estar circulando aqui, ele vai estar acompanhando o canteiro.
Entendi. Bom, já eu falei do hospital ali, entrevistei a Bruna, entrevistei o doutor Renan, conversei com o Samu, aquela situação lá da transferência, você também estava por dentro ali, né? Como você é prefeito, estava acompanhando aquela situação ali.
Sim, a gente estava acompanhando. A questão do Samu, eles sempre atenderam com a mais rápida velocidade possível, mas às vezes ocorre de ter algumas... dá duas, três situações no mesmo momento e a ambulância está num local mais longe, né? Demorar um pouco para se deslocar para cá. Mas o doutor Renan passou que a senhora estava sendo acompanhada, estava sendo monitorada aqui até chegar a ambulância. A gente entende que para a gente que também está aqui do lado falando é mais fácil, né? A pessoa que está ali vê o familiar, ela
mais
causa
difícil,
uma ansiedade,
né?
É mais complicado. A gente entende também o lado da família, com certeza, mas nunca que a gente confia plenamente na nossa equipe, mas infelizmente às vezes acaba tendo um atraso por parte do SAMU, mas não é intencional. A equipe do SAMU presta um grande serviço para o município e naquele caso necessitava da ambulância específica lá e o SAMU tem que fazer essa transferência. Né?
Não, tu pensa em pedir alguma coisa para o SAMU ampliar aqui o atendimento em Ampere?
Já estamos em tratativas, né? O prefeito...
Prefeito Zuca, ele não anunciou, né? Mas o prefeito Zuca vai trabalhar no consórcio do SAMU, isso, né? A partir de fevereiro.
A gente já teve algumas conversas aqui, a gente quer dar uma melhorada inclusive aqui na base, né? A gente quer sim aumentar, sempre buscar sempre estar melhorando, aumentar a estrutura aqui, né? Dar um suporte maior, já temos veículos novos, mas tentar melhorar cada vez mais, né?
Tá certo, Douglas, obrigado por atender a nossa reportagem. A gente deseja sucesso, né? A gente deseja sucesso porque é como a gente sempre fala, né? Se a Ampere vai bem, todo mundo vai bem, né? E assim, eu confesso que eu acompanho os prefeitos desde 2024, quando eu voltei, né, a morar em Ampere. Cada prefeito faz aquilo dentro das suas possibilidades. E dentro dessas possibilidades existem algumas situações que o prefeito fica com as mãos amarradas, né? Porque a legislação não deixa, não é como as pessoas acham que pode ser. Mas a gente deseja todo o sucesso para ti, né? E que a gente possa prosperar com o nosso Ampere.
Muito obrigado, eu que agradeço o espaço e com certeza a gente vai estar trabalhando aí desde o... Já estamos aí desde o primeiro dia até o último dia para tentar fazer o melhor para a nossa população, que é para isso que nós se disponibilizamos e fomos aprovados para a nossa gente e vamos sempre buscar fazer o melhor para o nosso município.